é que a Constituição da República estabelece algumas exceções. Em relação a estas exceções, nós já apresentamos uma proposta de emenda à Constituição. Agora, o regimento interno desta Casa estabelece que a eleição para presidente do Senado e para presidente das comissões, a eleição também se faz de forma sigilosa e de forma secreta, o que não se encontra na Constituição Federal. Por isso, a necessidade de alteração do regimento interno, não da Constituição. Eu sou favorável ao voto aberto, inclusive na Constituição, mas para isso já apresentamos uma proposta de emenda à Constituição. Aqui, nós só precisamos modificar o regimento interno, porque nós teremos uma eleição daqui a um ano e meio para a presidência desta Casa. Melhor que aquele senador que deseja votar neste ou naquele possa identificar e pagar o preço ou não pelo seu voto. Porque nós vimos nas eleições passadas, né, nós acompanhamos nas eleições passadas, há verdadeiros sorteios para saber quem votou em quem. A Folha de São Paulo fez um levantamento, eu que fui candidato à presidência desta Casa, de acordo com a Folha de São Paulo, teria recebido mais votos do que apareceram na urna. Isso mostra que algo de errado ali ocorreu. Por isso, a só alteração regimental já resolveria isso, porque a Constituição em nenhum momento fala que a eleição para presidente do Senado e presidente das comissões, o voto deve ser secreto. Senhor presidente, e por falar em aproximar o Congresso do cidadão, reafirmando o exercício de suas atribuições constitucionais, quero registrar também que a apresentei uma proposta de emenda à Constituição, a número 15, de 2013. Em consonância com as recentes iniciativas da Câmara e do Senado, no que diz respeito à transparência, proponho que não só a Presidência da República, mas também os cidadãos brasileiros possam solicitar urgência na tramitação de projetos em andamento no Congresso Nacional. O artigo 14 da Constituição Federal estabelece a iniciativa popular como um instrumento de democracia direta, em conjunto com o plebiscito e o referendo. A participação do senador, do cidadão, também está prevista no artigo 61 da Lei Fundamental. No entanto, vejo como indispensável a inclusão de dispositivos que permitam solicitação de urgência constitucional às proposições que despertem maior interesse da população. Imagine, se o presidente da República, ele pode solicitar urgência nos projetos de lei de sua iniciativa, conforme determina o artigo 64, parágrafo 1º da Constituição, por que o cidadão, que é o titular do poder, não poderia, senador Cristóvão Buarque, solicitar urgência para determinado projeto de lei? Esta proposta de emenda à Constituição que apresentei, permitirá, em sendo aprovada, que o cidadão poderá solicitar urgência em projetos de lei em tramitação nesta Casa e na Câmara dos Deputados. Tudo para que o cidadão, que é o verdadeiro titular do poder, possa expressar a sua vontade. Concedo uma parte ao senador Cristóvão Buarque.
Senador Pedro Taques, eu quero parabenizá-lo pela maneira como o senhor aqui está sempre presente, lutando para aperfeiçoar a democracia brasileira. E nós estamos em um momento, eu não digo hoje, semana, nós estamos em um momento histórico em que, de fato, nós estamos praticando a democracia aos moldes antigos, sem a participação direta da população, como já é possível pelos meios das redes sociais, pelos meios de comunicação. Quando começou essa história de democracia, 2.500 anos atrás, o povo se reunia diretamente, senador Mozarido, como sabe, na praça.
Na Ágora.
Chamada Ágora. E ali votava, era o povo, não tinha deputado. Não é possível isso com 105 milhões de eleitores. Mas é possível ouvir os 105 milhões de eleitores. É possível ouvir pelo menos uma parcela expressiva desses 105 milhões a cada dia. Eu não sou daqueles que acredita que vai ser desnecessário o Congresso, de que a democracia direta ela pode funcionar plenamente. porque cada decisão exige um tempo de reflexão, exige olhar lá na frente. E cada um da gente, quando está com o chapéu de eleitor, a gente pensa no presente, no momento, no instantâneo, no ao redor da gente. Quando se põe o chapéu de congressista, de parlamentar, nós, além de termos um interesse pessoal, temos que ter um interesse de longo prazo, distante, e da coletividade, temos que refletir aqueles que nós representamos. Por isso, o senhor chamou há pouco de dialógico, creio que é nesse sentido.
Sim, de diálogo, né?
No diálogo, no conjunto das partes. Eu quero fazer uma justiça aqui. A primeira pessoa no Senado que me chamou a atenção da necessidade, senador, de aperfeiçoar a democracia para utilizar os novos meios de comunicação foi o José Sarney. Foi o presidente Sarney, com a experiência dele, com a cultura dele, que muitos anos atrás, sentado aqui, ele levantou: a democracia está precisando de ser modernizada. Eu até diria, está precisando de ser democratizada. Então, eu parabenizo o seu gesto. Agora, além disso, falei do momento histórico. Hoje, nós precisamos sentar e refletir sobre a democracia brasileira na sua forma atual. A relação entre os três poderes não está funcionando como uma democracia exige. Nós estamos cometendo erros aqui dentro de fechar os olhos à legalidade de algumas decisões, que faz com que o judiciário tenha que intervir quando não deveria ser necessário. O executivo usa e abusa do legislativo como se não houvesse outro poder. E um dos seus projetos, que proíbe senador, deputado de ser ministro,
sim,
ajuda nisso. Hoje, aqui nós temos um número de votantes nomeados pelo presidente.
Exatamente.
Porque o presidente nomeou o senador, então o suplente só está aqui enquanto o presidente quiser. Então é nomeado. Isso em todas as assembleias legislativas, todas as câmaras de vereadores se repete. Ou seja, hoje, como o senhor gosta de dizer em relação a outra instituição, o Congresso é um puxadinho do Planalto, por conta disto e de outras coisas mais que a gente sabe. Por outro lado, às vezes dá a impressão também de que o próprio judiciário, que é fundamental para nos obrigar a levar em conta a legalidade, às vezes vai mais depressa do que a gente e pode também ferir essa combinação. Tem hora que eu penso, se não é o caso, a gente tem uma mini constituinte para discutir a reforma política. Se é o caso de ter um grupo de pessoas parlamentarmente eleitos, ou outros eleitos, que não seja nenhum dos que estamos aqui, ou para estar nesse grupo, renunciemos ao parlamento para trabalhar uma reforma política que o Brasil precisa. Por tudo isso, a necessidade de adaptar a democracia aos novos meios de comunicação e para aperfeiçoar a maneira como nós funcionamos hoje, é que eu parabenizo o seu discurso e espero que seja bem distribuído e que provoque esta Casa e a Câmara de Deputados para refletirem um pouco.
Muito obrigado, senador Cristóvão. A sua parte enriquece a minha fala. Agora, mais do que uma nova Constituição, senador Cristóvão, data vênia, a Vossa Excelência, como dizem no juridiquês, nós não precisamos de uma nova Constituição, nós precisamos fazer com que a atual seja cumprida. E, infelizmente, o Legislativo, o Executivo e o próprio Judiciário não vêm cumprindo a Constituição. Exemplifico, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Imagine, quando Montesquieu falou da divisão orgânica das funções ou dos órgãos em 1748, ele não dividiu de forma estanque o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Infelizmente, no Brasil, hoje, nós temos um Legislativo que é omisso, quando deve votar, não vota. Um exemplo disso é a Comissão Especial da Reforma Política. Nós participamos, desde 2011, de uma comissão especial para modificar o sistema político nacional e não foi à frente esta comissão especial da reforma política. Daí, de repente, não mais que de repente, apresenta-se um projeto de lei para que possa mudar todo o sistema político partidário nacional. O legislativo, no momento correto, não inova a ordem jurídica. Aí, de outro lado, o poder judiciário, muitas vezes, quando no que se denomina de ativismo judiciário, ele vai para cima das atribuições do Poder Legislativo. O que está ocorrendo hoje, senador Cristóvão Buarque, é um namoro com o autoritarismo. Um misto entre o namoro com o autoritarismo e a omissão do Congresso Nacional. Assim, senhor presidente, já parto para o final da minha fala. A última proposta que eu fiz referência, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um dos estados, poderá solicitar que a proposição tramite em regime de urgência, semelhante à requerida pela presidência. Nesse sentido, o Congresso Nacional poderá captar com mais facilidade o interesse popular, buscando a construção da legislação de forma segura, célere e democrática. Assim, senhor presidente, isso já existe na Constituição da Argentina, já existe na Constituição do Uruguai, na Constituição da Colômbia. Nestas constituições já existem regimes de urgência, tal qual estes que nós estamos aqui a apresentar. O Brasil deve seguir essa tendência. Nossa Constituição foi chamada de Carta Cidadã, exatamente pelo fato de estarem nela presentes os mecanismos de expressão das vontades populares. A cidadania é o grande fator de legitimação do povo, e o que se pretende com essas medidas legislativas é deixar claro que o povo está apto a fiscalizar e participar da elaboração e execução dos programas públicos. Muito obrigado, senhor presidente.